Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora nós temos esse encontro marcado toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Nós estamos sempre trazendo aqui advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. Você pode e deve participar do programa, interagir conosco, é sempre muito bem-vindo. Você pode participar de várias formas. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua colaboração para o nosso WhatsApp, você manda para o telefone 88-3581-2171. Está aqui na tela para você que está nos acompanhando através da TV Mais. 88-3581-2171. Dá para você participar também pelos nossos canais sociais, pelas nossas redes sociais. Você acessa lá o seu preferido. A gente tem a nossa fanpage. A nossa fanpage é o facebook.com/maisfmtvmais. Você coloca lá no seu aplicativo. Dá para participar e interagir conosco também pelo nosso canal no YouTube. Dá para assistir, inclusive, em tela cheia, do conforto do celular, do seu trabalho, onde quer que você esteja, dá para você nos acompanhar. Você coloca lá YouTube.com/TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você vai poder assistir o programa na íntegra. Lembrar que o programa também é transmitido ao vivo através do nosso portal maisfm.com, é também transmitido através do Rádio Net. Então são várias as formas de você poder acompanhar o programa Mais Justiça, que está no ar há mais de 10 anos, sempre trazendo profissionais da área do direito para tirar as dúvidas, para dar orientações jurídicas, para dar as devidas orientações sobre os diversos temas. No programa de hoje nós temos aqui a doutora Tânia Regina. Ela está participando conosco, vai falar um pouquinho sobre os principais direitos da população idosa no nosso país. São muitos, que bom, existem. A gente vai falar um pouquinho na prática, o que significa cada um deles. A doutora Tânia, que representa aqui também a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Subseção de Iguatu, ela está na suplência dessa comissão, e também a Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa também tem cadeira nessa comissão. Comissões importantes, doutora Tânia, haja visto que a população idosa precisa sim ter um olhar diferenciado no sentido de ter um pouco mais de cuidado com essa população. É necessário também, porque a população idosa é um público vulnerável. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia, população que nos ouve. É com satisfação que eu estou aqui novamente, né, sendo recebida por você. E a gente vem conversar de um assunto que me instiga muito enquanto ser humano. E eu sempre digo assim, quando a gente vem a esse mundo, a gente tem algum propósito. E de repente eu me descobri com o propósito de que conversar, de saber mais sobre o idoso. Primeiro porque o meu pai e a minha mãe me ensinaram a obrigação de saber o que é ser idoso com a convivência deles. E segundo que eu já estou chegando, ou melhor, já cheguei à idade de ser idosa. Eu brinquei com você quando eu cheguei, que os meninos diziam, doutora, qual é o tema? Eu disse, eu vou falar sobre os idosos. Mas a senhora é tão jovem, e eu muito obrigado. Mas o que a realidade nos diz é que se a gente não se preocupar com o futuro, o passado não vai dar respostas a isso. Então, só não tem que se preocupar com os idosos, pode acontecer com você enquanto idoso, se você morrer jovem. E essa etapa, quem conseguiu chegar, meus parabéns. Então, a gente está aqui também porque domingo agora, né? Domingo, dia 1º, a gente comemora os 20 anos, né, da lei 10.741, que é o Estatuto de Idoso. Essa data é, como, é o que a gente comemora o Dia Internacional. Você vê o seguinte, o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Por quê? É, por causa dessa lei, a velhice, ela deixou de ser vista como uma doença. E sim, numa... Como é que a gente pode dizer? Uma doença, e ela se transformou num direito. Então, eu sei, eu tenho que garantir os direitos do idoso para que saia da invisibilidade. Nós estávamos conversando e essa invisibilidade para o idoso, ela é natural, ela passa na nossa frente. Quantos de nós, às vezes, estamos num local, por exemplo, uma rodoviária, e tem uma pessoa idosa que não está muito bem, que não, às vezes, está assim meio desnorteado, e a gente não se preocupa nem de olhar naquela direção. Quer dizer, essa é a autoavaliação. Então, quando eu cheguei aqui com você, eu digo, Daniele, o nosso propósito hoje é fazer com que... Não quero desmontar discurso de ninguém e nem formar um discurso. De hoje por diante, vamos passar a enxergar os idosos. Quando a gente falar idoso, não vamos falar só, ah, tem direito à fila preferencial, tem direito a cadeiras em vaga, né, assim, tem direito a estacionamento, tem, não. E só isso não é suficiente. Porque o idoso, muitas vezes, ele passa por situações na mente, na cabeça dele, que ele se perde. O simples ir numa esquina comprar pão todo dia vira um hábito. Se algum dia alguém parar no caminho e ir para conversar, ele já pode perder o rumo. Então, a minha presença hoje, quando nós conversamos, é justamente para isso. E como eu me considero, né, graças a Deus, uma pessoa de fala, eu estou trabalhando isso de agora. Então, vamos começar a enxergar os idosos?
Muito bem, doutora Tânia. A senhora já fez aí uma excelente explanação da temática sobre os direitos da pessoa idosa. Lembrar dessa data, o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Lembrar do Estatuto do Idoso. E aí, doutora Tânia, eu te pergunto que... Pergunto, diante dessas garantias estabelecidas no Estatuto da Pessoa Idosa, que bom que são muitas, na prática, é comum, é fácil, há muita burocracia para se conseguir alguns desses direitos?
É, assim, os direitos garantidos pela lei, ele vem alicerçado em políticas públicas. E aí nós vamos chegar naquele ponto crucial. Quais são as políticas públicas? Elas existem? Existem. Graças a Deus, existem. Existe o Conselho do Idoso. Sim, existe. Aqui no Iguatu, existem vários grupos de idosos. E aqui eu quero ressaltar que eu até peço até permissão para falar. É uma pessoa chamada Raimundo Neto. Sesc, que ele Sesc. É a representatividade pública, quer dizer, não pública, mas que não é só o grupo do idoso do SESC. O grupo do idoso do SESC, ele abriu um leque para outros, para vários outros, e que cada dia vai se fortalecendo, justamente porque instituições abarcam aquela política. Os bombeiros têm um grupo de idoso muito bom. A Secretaria de Assistência tem um grupo de idoso também. Então, assim, grupos existem, mas quando nós falamos nesses idosos, são aqueles idosos que se engajam, que saem de casa para ir um passeio, para fazer, para ir um forró, para ir alguma coisa. Mas a gente, por outro lado, a gente tem aquele idoso que é reservado, que ele não tem feedback com às vezes é um viúvo, é uma viúva, ele não tem feedback com a família, porque a família tem as obrigações dele.
A gente lembra, doutora Tânia, que nesses grupos que a senhora está mencionando, esses grupos, eles promovem esses direitos básicos da pessoa idosa, que é a questão do lazer, do esporte, da cultura e do bem-estar. Então, de fato, a pessoa idosa que tem a noção de que existem esses grupos, ela pode e deve se engajar neles. Mas aí você, que tem o seu avô, que tem o seu parente próximo, que não está em nenhum desses grupos, também pode incentivá-lo a isso. É, inclusive, uma razão para que esse idoso, que por muitas vezes estaria acamado, deixe de estar, porque ele está praticando uma atividade física, e que bom que, inclusive, tudo isso é de forma gratuita, pois tem que ser garantido.
É, a internet hoje, ela está trazendo essa abertura para isso. Quantos, eu não sei, eu esqueci totalmente o nome desse povo da internet, influencer.
Isso.
Se você buscar na internet, no Instagram, né, quantos influencer estão se apresentando com a avó, com o avô, mostrando a vivência.
Verdade.
Tem um que eu sigo, que ele assim, tudo dele, ele tomava cerveja, comemorava. Ele adoeceu, ele foi pro hospital, então hoje ele já não toma cerveja como era. E aí, às vezes, um dia desse, o neto dele botou um vídeo dele, ele é muito irritado com o neto. E aí, muitas pessoas criticando. E o neto dele disse, não, a vida dele é essa. A irritação é essa. Quem é que não tem um velho dentro de casa, um velhinho dentro de casa, que às vezes, bom dia, ele responde bom dia, no outro ele não dá nem bom dia, porque é natural da idade, é natural da doença chamada velhice. Então, é natural de nós jovens, né, que somos jovens, ter uma coisa chamada paciência e o olhar para aquela pessoa. Eu queria, só assim complementar, que essas garantias da promoção do envelhecimento ativo e saudável é a primeira diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, o idoso ter direito a acesso à academia é uma política de saúde. O idoso ter direito a fazer, sabe, uma política de saúde, eu não sei se o SESC daqui faz, eu no momento não sei, curso para o idoso aprender a usar celular.
Entendi.
Muitos existem. Na nossa cidade, nós ainda não chegamos nesse amadurecimento. Mas vai ter um momento que vai chegar. Porque eu anotei aqui, antes a questão do envelhecimento, antes de todo mundo, a visão era que a idade, a população, a perspectiva de vida, a expectativa de vida em todo mundo de 1950 a 2010 saiu de 46 para 68 anos. Então, hoje, pelas políticas públicas e pelas dessa concepção, pelo Cevida, que é o 7, as pessoas vão durar, no mínimo, perspectiva, 68 anos. Então, significa que com 68 anos, você já não tem a mesma habilidade de usar um telefone, de ir para uma cozinha, de apagar um fogo. Não, é natural. A lentidão do idoso é natural.
O IBGE apontou, doutora Tânia, recentemente, que em 2019 a expectativa de vida era de até 76,6 anos, ou seja, aumentou ainda mais. Quer dizer, portanto, que a população idosa, ela tende a aumentar. E detalhe, a diminuição da taxa de natalidade no nosso país e o aumento da expectativa de vida, né, geram consequentemente a elevação do número de idosos no Brasil. Então, estamos chegando sim, o país está chegando ao status de ser um país de idosos.
Você veja, tá aí na rua pra gente ver. Então, se você sair, digamos, para comer uma pizza, você vai ver que se tem 5 crianças correndo, você pode olhar que a maioria já são pessoas de idade. Porque não existe, muito embora esses planos assistenciais, eles fomentam a criação de ter filhos para receber benefícios, mas quem tem juízo e não vai acreditar nisso, não vai encher o mundo de criança. Não é verdade?
Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, doutora Tânia, a gente está lembrando aqui da construção familiar ou da convivência familiar, mas é preciso lembrar também daquelas pessoas idosas que infelizmente não têm seus familiares. E é dever do Estado garantir o acolhimento dessas pessoas. Infelizmente, nem todo município tem uma casa de acolhimento para as pessoas idosas. Que bom que tivesse, mas quando não existe essa casa de acolhimento, ou também chamados abrigos, assim, é importante que haja alguma política, alguma forma de assistência a essas pessoas que não têm mais os seus familiares.
É, a gente passa, perpassa, eu até, nós comentamos antes, essa questão de quando a gente entra num banco, não sei se vocês, como eu olho muito idoso, e aqui lá vou eu de novo, eu não costumo olhar lixo e olhar cachorro e gato abandonado, eu não, eu olho os idosos. Então vocês podem perceber que às vezes tem um idoso, ele sozinho, ele com a senha dele, agarradinho, tu tá entendendo? E quando você vê um idoso, muitas vezes com um neto, com um sobrinho, ele é desconfiado. Por quê? Felizmente hoje nós vivemos um mundo em que um neto é capaz de tirar o dinheiro do pobre do avô e deixar ele sem nada, ou então fazer com que o avô compre um iPhone 2000 para ele. Mas a gente não pode, a gente não pode esperar muito dessa nossa humanidade. Não que eu esteja descrente com a humanidade, mas aqui vem o meu ponto principal. Eu estou descrente dos valores. Então, eu sempre aprendi que a gente tem que respeitar os velhos. No momento em que um neto não é passível de confiar a senha do cartão da sua avó, a gente está falando com pessoas doentes, né? É isso? E aí, comece a enxergar, até aconteceu esse evento, e quando nós combinamos a pauta, eu lembrei, há uns 20 dias atrás, chegou um senhor lá no fórum, e ele estava assim, tipo assim, crise, sabe? Ele não deixava ninguém falar com ele, aí acionaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, aferiu a pressão dele, viram que a pressão estava alta, mas por conta dele ser um idoso, ele não pode ser conduzido coercitivamente. E aí todo mundo pelejava e tal, ó, tome uma aguinha. Não, não. Aí eu, por acaso, eu encostei nele, botei a mão no ombro dele. Eu disse, o senhor é de onde? Aí ele me empurrou, aí ele disse o sítio que ele era. Quando ele disse isso, aí eu disse, eu tenho uma amiga que mora lá. Entramos em contato com essa amiga e quando eu falei, ela disse, eu não acredito, é seu fulano. Ai, tá dando tanto trabalho à família, porque é o natural. Ele pegava carona e foi lá, aí ele dizia lá algumas coisas do tipo que era maltratado, que dormia numa rede suja e tal, e a gente começa a se preocupar e já achar que existe um crime, mas que quando na verdade o crime é você se calar em não tentar ajudar aquela criança que está perdida, porque ela é uma criança. Criança não confia em todo mundo. E ela é uma criança. Então, assim, de repente a família chegou e foi, assim, muito emocionante pra gente. Aí os meninos viram, vale, eu digo, não, porque isso pra mim é a coisa mais natural. Você dá um copo de mingau e alguém dizer, ai, que coisa maravilhosa. Então, esse olhar é que nós precisamos ter. Não adianta dizer que o aposentado, o velho, picolezeiro, que nunca trabalhou, ele tem direito. Não, isso... Eu acho, e aqui eu penso assim, isso foi o que transformou os aposentados em meio de vida. Não é verdade? Então, assim, isso é que desumanizou esse olhar para o idoso. E se nós não olharmos bem para os idosos, nós vamos ter uma velhice doentia. A natureza está devolvendo aí o que não fizeram por ela. Os idosos é a mesma coisa, porque... Com toda certeza, quem está me ouvindo e vai passar a olhar diferente, quando chegar a sua idade de ser idoso, vai ficar muito feliz de ver alguém que olhe por ele.
A senhora está apontando aí algumas situações sobre ter um olhar diferenciado para com o idoso. E eu trago algumas informações também, doutora Tânia, que olha só, no Brasil há mais de 18 mil universitários com idades entre 60 e 64 anos. Pessoas idosas na universidade. Outro dado também importante é que o Brasil tem mais de 7 milhões de trabalhadores idosos. Pessoas que são idosas, mas que preferem continuar trabalhando. E ainda, A idade avançada está levemente associada a mais sucesso empresarial. Olha só que dados importantes. Então, o idoso, que tem, é claro, a sua saúde plena, a sua consciência resguardada, ele pode e deve ter uma vida absolutamente tranquila, comum a qualquer pessoa de uma idade menor do que a dele. Desde que esses direitos, inclusive, que a gente estava mencionando no comecinho, sejam garantidos também. Porque, afinal de contas, se você tem uma vida inteira de direitos sendo negados, possivelmente você não terá uma velhice tão interessante ou tão saudável. E é também dever aqui do programa, que nós estamos falando sobre essa pauta, despertar essa sensibilidade nas pessoas, para que elas possam, de fato, lutar pelos direitos dos idosos, mesmo que elas ainda não tenham chegado à fase idosa. Eu não preciso ser uma pessoa idosa para defender o direito de um idoso. Eu sequer preciso ter um parente idoso para ter essa sensibilidade com a pessoa idosa, né? Então, é importante também despertar isso. Isso tudo passa pelas políticas públicas que a doutora Tânia estava falando, que o governo, seja ele municipal, federal, estadual, enfim, pode e deve incentivar isso na população.
Esses exemplos que você está citando, a gente vê que se você colocar em bases estatísticas, é uma camada social muito além do que a gente vivencia. Do que a gente vivencia. Por quê? Muito embora o estatuto diga que com 60 anos eu já seja idoso, mas eu me acho capacitado a fazer uma faculdade, eu vou ter atrás de mim um respaldo financeiro que me garanta o acesso à universidade. Não é verdade?
Sim.
Agora, aquela camada de idoso que vive, eu não diria nas periferias, mas que vivem dentro, num nicho familiar, de que o rendimento que vai para aquele idoso é o aposento dele, e é tudo que ele tem, é muito complicado, não é visto. Ah, mas recebe, tem direito a benefício? Tem sim. Mas e o resto? Cadê o lazer daquele idoso? Cadê a saúde? Vocês imaginem que toda hora a gente vê... a fila da saúde é muito... Você imagine um idoso com uma dor de cabeça e ele ir para um hospital em que tem 500 na frente dele, mas o caso dele é considerado prioritário, é na fila de prioritário, né? Vocês já viram, eu sempre brinco isso. Eu tenho direito à prioridade no banco, eu tenho. Quando eu chego lá, a fila de prioridade é maior do que a comum, eu vou é para a comum, entendeu? Então, esse olhar que a gente tem que ter é muito mais do vivencial, do saber que o idoso, ele precisa ser assistido e ser olhado, não só com políticas públicas, mas comportamental de cada um.
A gente lembra também, doutora Tânia, que desses direitos que a gente mencionou aqui no comecinho, como direito e gratuidade no transporte intermunicipal, interestadual, enfim, a questão da prioridade no atendimento, acho que a prioridade no atendimento é o mais comum, mas tem tantos outros e os idosos, infelizmente, não buscam saber se realmente é um direito deles, a questão do atendimento especializado, a questão de se há uma necessidade de um tratamento especializado também, ter esse direito, a questão da prioridade processual, são vários, né? Infelizmente eles não têm esse conhecimento.
Daniela, assim, como advogada, há uns 15 dias atrás, eu presenciei um fato que me deixou muito triste, porque em função dos idosos que eu estava acompanhando, eu precisei não usar da lei. Os idosos estavam fazendo um negócio e eu era a procuradora de um deles. Fomos ao banco para fazer um banco particular, para fazer a transferência para o idoso. Começamos o coisa que eu toda hora chamei os idosos. Ninguém diz a ninguém que estamos fechando o negócio porque eram quantias altas. Certo. Eu fiquei com medo, entendeu? Vamos para o banco. Chegamos lá, a senha era tipo 61. Prioritário. Aí a mulherzinha disse: doutor, eu sou diabética, eu tenho hora. Aí eu disse: tá certo, aí esperamos. Quando deu assim umas 11h30, aí eu fui ao gerente, um menino jovem, que Deus abençoe a vida dele, que ele tem uma velhice bem compreensiva com uma pessoa como eu ao lado dele. Aí eu cheguei lá e disse, oi, meu bem, com licença. Olha, eu sou advogada, eu estou acompanhando os idosos. Eles estão na preferencial, mas já tem mais de 40 minutos. Quando eu fui reclamar, era 40 minutos nós no banco. Aí ele olhou e disse, a senhora já pegou a senha? Eu disse, já, eles estão ali e tal. Pois a senhora guarde que prioridade é urgência. Aí eu voltei e me sentei no banco particular. Em frente à pessoa que estava atendendo, foram atendidos 4 pessoas. Eu tenho certeza que não tinham senha, porque quando chama senha, acende aquela luzinha. E eu olhando, né? Eu digo, não, mas eu não... Assim, eu aprendi... Graças a Deus, a idade me trouxe isso. Hoje eu quero ter paz. Eu não quero ter razão, não. Eu quero ter paz. Mas eu fui lá e disse, como é? A senhora está aguentando... Toma a minha. Ela disse, ai, doutora, eu já tô assim. Eu digo, não, pois a senhora espere aí. Aí fui ao gerente, meu filho, o jovenzinho, meu filho, minha cliente, tal e tal. Aí ele estava atendendo uma pessoa que não tinha senha. Ele sabe, você sabe o que ele fez, Daniel? Ele sacou o celular desse jeito. A senhora quer que eu chame o SAMU? Aí, Daniel, a minha educação e a minha paz. Aí eu disse, não, meu filho, ela ainda nem passou mal, nem morreu, não. Agora, muito obrigado. Dei as costas e saí. Eu achei uma afronta, um absurdo. Se a gente vivesse num país sério, aquele gerente ia responder criminalmente pela atitude dele, porque ele debochou do comportamento dos idosos. Mas aí, a minha cliente, eu fui lá, minha cliente, não, doutora, pode deixar. Eu já falei com não sei quem e já vai chegar a minha vez. Entendeu? Então, assim... Eu até hoje, por isso que eu fiz, quando você falou o tema, eu digo, vou aproveitar deixa. Até hoje eu vou dizer, vamos olhar diferente? Porque se eu tivesse feito o que a lei manda fazer, ter mandado, ó, chama a polícia, tá destratando, porque eu ali, eu até sou jovem, né? Porque lá no banco eu acho que ele achou que eu não era idosa. Eu estava representando 2 idosos. Ele estava afrontando aos idosos que eu estava representando. E ninguém diz nada, só tem uma coisa. Esse banco, eu nem sou cliente e quem pede informação, eu digo, não, passa do outro lado da calçada.
Muito bem, tá aí exemplos práticos, né? Infelizmente, um exemplo prático daquilo que não se deve acontecer, daquilo que não se deve fazer. Mas, doutora Tânia, a gente está chegando ao finalzinho do programa Mais Justiça de hoje. Deixa eu agradecer primeiramente a senhora que esteve aqui conosco. Trouxe aqui muitas orientações, também muitos conselhos, muitas informações sobre essa pauta. E eu quero deixar as portas abertas para que a senhora volte sempre que puder. Muito obrigada.
Ai, Daniela, eu que agradeço. Eu estou, assim, vendo essa questão do idoso. Com muita coisa boa vai vir por aí, se Deus quiser. E aqui eu quero ressaltar o que eu sempre digo, o Lúcio, né, que é o professor do Instituto Federal, é o meu pai de santo, o meu babalorixá. E a gente sempre pede permissão para falar sobre esse assunto, porque a gente vive num país em que os pretos velhos são maltratados. Mas eles vencem, porque... Nós estamos aqui justamente para curar uma doença que existiu no passado e vai ser curada. A gente vai mudar essa perspectiva e vai passar a ver os idosos com muito, muito mais amor do que a gente vê um cachorro, a gente vê um lixo, a gente vê um gato. A minha esperança é essa, que acabe essa invisibilidade do idoso, que o idoso apareça e que você, quando vê um idoso, dizer, Deus abençoe que eu consiga chegar lá a essa idade. Muito obrigada, eu estou sempre à disposição.
Obrigada, doutora Tânia Regina, advogada, que esteve participando do programa Mais Justiça de hoje. Deixa eu agradecer imensamente a você ouvinte, a você internauta, a você que colaborou com o programa, mandou mensagem, acompanhou, participou. Muito obrigada. A gente fica sempre muito feliz quando traz temáticas aqui para o programa Mais Justiça, inclusive sugeridas por alguns ouvintes. E é claro que a gente vai estar sempre atendendo, sempre que possível. A gente fica por aqui, mas o programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Você vai poder acompanhar lá no Spotify, você procura o próprio nome do programa Mais Justiça. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, e espero contar com a audiência de todos. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.